Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 5 de agosto de 2015, às 18 horas e 1 minuto. Convido o novo deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei complementar da deputada Eliane Roriz. Estabelece normas para a concessão de incentivos fiscais e fiscal financeiro de benefícios fiscais para aplicação dos programas de desenvolvimento do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Joivale dispõe sobre normas para a interrupção do andamento de obras ou políticas públicas que envolvam planos, programas, ações e atividades. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz permite a venda de medicamentos que especifica em supermercados. Projeto de lei, deputado Liliane Roriz, acrescenta dispositivo à lei número 5.290, de 14 de janeiro de 2014. Projeto de lei, deputado Liliane Roriz, institui o programa Bem Mais Simples. Projeto de lei, deputado Gaciel Maia, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas nas entradas dos locais que especifica. Projeto de lei, deputado Gaciel Maia, proíbe a inauguração de obras públicas incompletas que não atendam ao fim que se destina no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre a instalação de pontos de recarga elétrica para equipamentos portáteis nos shopping centers do Distrito Federal. Requerimento, deputado Bispo Renato, requer realização de audiência pública no 25 de agosto de 2015, às 10 horas, no plenário da Casa, para discutir a situação dos Conselhos Comunitários de Segurança. Requerimento do deputado Arnir de Rori, requer realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, para debater os vetos opostos ao Plano Distrital de Educação. Requerimento do deputado Raimundo Ribeiro, requer encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Publicidade. Requerimento do deputado Chico Vigilante, requer realização de audiência pública no dia 18 de agosto de 2015 para debater questões da economia solidária e artesanato no Distrito Federal. Uma moção da deputada Luzia de Paula, 4 moções do deputado Andy de Rori, 1 indicação do professor Reginaldo Veras, 12 indicações do deputado Joivale, 19 indicações do deputado Lira, e 1 indicação do deputado professor Reginaldo Veras. Está lido os expedientes, senhor presidente.
A número regimental. Daremos início ao comunicado de líderes. Convido o nobre deputado Joivale fazer uso da palavra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tribuna novamente. Deputado, eu gostaria de iniciar convidando todos os presentes e para o som que está em toda a casa, para a comissão geral que vai acontecer amanhã aqui neste plenário. É uma comissão geral que reúne todos os órgãos de controle da saúde do Distrito Federal para discutir a saúde do Distrito Federal. Nós vamos ter presentes confirmados já aqui o Tribunal de Contas da União, porque temos recursos federais na saúde aqui do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, vamos ter a Defensoria, a área que faz a judicialização com o doutor Celestino, vamos ter a Controladoria do Distrito Federal, o Ministério Público, né, com a participação também, a Câmara Legislativa, o Tribunal de Justiça, a área que cuida, que trata da área de saúde aqui no Distrito Federal, Conselho de Saúde, CRM. Então, nós vamos estar com essas pessoas todas discutindo a gestão na saúde do Distrito Federal e com a presença confirmada do secretário de Saúde. É muito importante, deputado Ricardo Vale, o senhor que se interessa bastante por esse assunto, o deputado Gaciel Maia, que pode dar toda a orientação na questão orçamentária, já que existe uma grande dúvida em relação ao orçamento da saúde, se ele vai dar até o final, se ele não vai dar, como é que está esse processo, né? Então, eu gostaria de fazer esse convite a todos os senhores. A segunda coisa é que a Comissão de Fiscalização, a partir dos seus 5 membros, ela definiu a fiscalização da saúde para esse período de trabalho. E nós iniciamos, então, temos hoje uma equipe formatada para isso, já fizemos, tínhamos pactuado com o secretário de saúde anterior, fomos surpreendidos com a saída dele, vamos pactuar com o novo secretário sem problema, e começamos, inclusive, as visitas de trabalho aos hospitais, né? E isso está se desenrolando dentro da Comissão de Saúde, da Comissão de Fiscalização, e eu gostaria de convidar todos os senhores para que pudessem tomar conhecimento do que está acontecendo, porque é um projeto que foi feito com planejamento estratégico, com estratégia de ação, extremamente documentado, para que a gente possa ter efetividade no trabalho, né? A gente vai ter efetividade, vamos fazer um trabalho efetivo de fiscalização da saúde. Não é uma fiscalização punitiva, porque nós não temos as ferramentas e os instrumentos de punir. Mas como estamos conveniados, num processo de convênio, com o Ministério Público, com a Controladoria, Tribunal de Contas do Distrito Federal, nós estamos extremamente assessorados para que, caso constatemos qualquer irregularidade, possamos levar aos nossos conveniados e assim eles tomem atitude. O processo vai a partir de um trabalho em gestão, né, com um diagnóstico já muito claro, e como disse o senhor deputado Gaciel Maia, a gente tem um desperdício de aproximadamente 20% a 25% de recursos na saúde. Não é fácil resolver, porque se fosse fácil, certamente os gestores anteriores já tinham resolvido, mas eu acredito que a Câmara Legislativa, a partir dos seus quadros, e aí eu estou falando que nós temos excelentes quadros na Comissão de Fiscalização, temos médicos, né, temos engenheiros, agora temos arquiteto, que pode auxiliar e tem auxiliado nessa questão. Então, é importante, no meu entendimento, a preparação. Nós passamos o mês de julho inteiro, né? Nós não tiramos o recesso, ficamos aqui trabalhando, fizemos várias reuniões de preparação para esse começo de trabalho já a campo, mas com tudo já organizado e ordenado e todos os relatórios de perguntas para as atividades. Já oficiamos duas unidades, o Agarran e o Hospital de Base, já recebemos todo o material de estudo, desde organograma, gastos, etc, etc. Já temos o relatório do Hospital de Base, com as perguntas iniciais para a equipe de gestão, que vamos estar discutindo na Comissão de Fiscalização. A ideia, então, é focar em uma unidade, que é a maior unidade, no caso o H-Base, mas, paralelamente, também trabalhar algumas outras unidades de especialidade na média e alta complexidade. Certo? Então, presidente, eu queria falar isso, que a Câmara está fazendo uma parte do deputado Ricardo Valle.
Primeiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa dessa comissão geral amanhã e dessa comissão de fiscalização acompanhar de perto, fiscalizar essas questões relativas à saúde pública do Distrito Federal, que se encontra numa situação muito complicada. E nós, no semestre passado, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Saúde, em função de todo o caos que nós vimos no primeiro semestre, nós propusemos aqui, além de ter convidado o secretário de Saúde a vir aqui explicar toda aquela crise que você acompanhou também muito bem, nós propusemos uma comissão especial, aí não era nem para fiscalizar, é para acompanhar toda a ação do GDF com relação à questão da área de saúde. Uma comissão que foi proposta, uma comissão especial de 6 meses, para que o secretário anterior, no caso, quando a gente apresentou, pudesse nos passar para essa casa o que ele ia fazer para resolver a questão da falta de medicamento, da falta de médico, da superbactéria, enfim, tudo isso. E, bom, nesse interim houve a mudança, né? Chegou um novo secretário, e as notícias que a gente já recebe através da imprensa é que não tem recurso e que precisa que a Câmara evidentemente aporte aí uma quantidade considerável para poder comprar remédio, pagar salário de... Então, assim, é uma situação muito complicada, que eu acho que a fiscalização ela é importante, mas eu acho que a Câmara ela tem que ter o papel de agora acompanhar passo a passo. O governo tem que ser, e o secretário novo de saúde, tem que dizer realmente... Afinal de contas, que números são esses? Porque nós temos dados de que existem recursos quase 50% do fundo de saúde está aplicado. Então como é que não tem dinheiro? E a gente vendo aqui, segundo a presidente passou para a gente, o próprio Ministério Público esteve aqui conversando e alertando a preocupação com a área de saúde. Então eu queria propor a Vossa Excelência, a comissão de fiscalização, que a gente pudesse também sentar com os membros da Comissão de Saúde e com a Comissão de Direitos Humanos, porque o que está acontecendo nesses hospitais é uma verdadeira falta de respeito com a pessoa humana, né, com os trabalhadores, com a população. E a Comissão de Direitos Humanos também se inserir nesse processo para que a gente possa, além de fiscalizar, acompanhar, né, e cobrar do governo mais transparência com relação a essa questão financeira. Inclusive, lembrando aqui que o secretário, o anterior, ele chegou a falar que não tinha conseguido sequer licitar, comprar os remédios que estavam faltando. Ele apresentou uma lista grande de remédios que estavam faltando, por falta de equipe, falta de prazo. Então, assim, é uma verdadeira bagunça, mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que me somo e estarei aqui amanhã participando dessa comissão geral.
Ok. Como o senhor falou, a bagunça, né? E eu vou de dizer que a calamidade, né, o estado de calamidade da saúde é tão grande, mas com muitas pessoas apaixonadas, trabalhadoras e que querem que dê certo. Ontem, no hospital de base, vi pessoas extremamente apaixonadas do corpo técnico do hospital, né, fazendo de tudo para que aquele palco de guerra pudesse ter uma solução minimamente humana, né? Mas eu acho que esse processo é um problema que, se tivéssemos 100 deputados aqui, deveriam entrar para resolver, né? Com 24, então, seria muito bom que todos pudessem colaborar, porque é muita coisa, é um universo, são mais de 30 mil funcionários, né? Mais do que uma cidade mediana brasileira para você trabalhar. São 14 hospitais com muitos problemas. Tem um problema de regionalização muito sério aqui no Distrito Federal, porque você hoje atende 100, amanhã atende 300. A maioria, muitas vezes, vem de cidades do entorno. Ontem nós estávamos vendo um processo que o H-Base, o Hospital de Base, ele atende pacientes num raio de 1.500 quilômetros dessa cidade. É quase, né, chegamos no litoral e rodamos mais, porque temos especialistas e especialidades muito interessantes, né? Tem coisa boa na saúde do Distrito Federal acontecendo também, graças a Deus. Infelizmente, nós só vemos as coisas ruins, o que afeta diretamente a autoestima do funcionalismo da saúde, que eles acham que tudo que eles fazem é ruim, né? E isso é muito ruim no cômputo geral. Não tem coisas boas acontecendo também. E cabe à Câmara, né, articular e ajudar no seu papel natural de fiscalização, para que a gente possa orientar e saber e dizer para a população, inclusive fiscalizando, mas a fiscalização sempre auxilia o governo como gastar melhor os recursos públicos sem essa questão de desperdício, como o deputado Garcia Maia falou. A parte para o deputado Garcia Maia, presidente.
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por esse trabalho que tem feito. Eu sei que é desgastante essa comissão de fiscalização. Vossa Excelência, que tem ido diretamente aos hospitais, não só observar em loco a questão do funcionamento, da conversão dos recursos do governo em atendimento à população, como também a iniciativa de fazer audiências públicas como essa que teremos amanhã, onde os deputados e a população têm a oportunidade de mergulhar, esclarecer toda essa questão da saúde pública do Distrito Federal. Que não é só uma questão de preocupação do governo Rodrigo Hollenberg, mas é uma questão de preocupação não só da população de Brasília, como também da grande região metropolitana, que eu prefiro chamar assim do que em torno, porque nós estamos constantemente em matérias nacionais, uma referência negativa à área de saúde do Distrito Federal. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, e amanhã também é importante a presença dos deputados, porque teremos secretário, teremos diretores, onde todo esse questionamento que os deputados encontram no dia a dia, nas ruas, nas pessoas que não conseguem, ou numas que marcam uma consulta e passa um mês, ou outras que chegam até a morrer na fila do hospital, possa ter todos esses esclarecimentos, porque nós sabemos que saúde pública se faz com equipamentos de tecnologia, se faz com tecnologia, se faz com custeio, né, porque tem a medicação, não pode faltar, e faz principalmente com recursos humanos, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são os funcionários da Secretaria de Saúde. Então, juntando essas três variáveis, têm que ser sincronizadas, têm que ser equalizadas para que a gente tire a área de saúde de Brasília desse caos em que se encontra. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pelo seu pronunciamento, em especial pelo seu trabalho à frente da Comissão de Fiscalização e, mais uma vez, pela iniciativa de fazer uma comissão geral amanhã, a partir das 15h, aqui, com todos esses segmentos da saúde. Parabéns, deputado Joey Vale.
Doutor Legacia, a sua presença é extremamente importante amanhã, como de todos os deputados, deputado Ricardo Vale, que tem acompanhado, deputado Chico Vigilante, deputado Michel, deputada Celina, como presidente da Casa. Estaremos aqui, pela primeira vez, reunidos todos os órgãos de controle da saúde do Distrito Federal, nesta Casa, para debater e discutir a saúde. Então, nós temos hoje um problema sério, uma saúde de quase 6 bilhões e pouco por ano, uma saúde cara. 80% e poucos disso é gasto com pessoal e, ao mesmo tempo, em todos os lugares que você vai, está faltando muita gente. Então, há uma incongruência nesses dados que a gente precisa chegar na conclusão e amanhã é o momento de arguirmos o secretário de saúde que está entrando. Muito obrigado, presidente. Era sobre isso que eu queria falar.
Comunicado de líderes. Passa a palavra ao deputado Garcia Maia.
Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, o que me traz à tribuna hoje desta casa é para dizer que nem tudo, deputado doutor Michel, está ruim no Distrito Federal. Eu falo da taxa de desemprego no Distrito Federal, que ficou instável no mês de junho. Segundo o levantamento, o número de desempregados no mês de junho ficou estimado em 223 mil pessoas, 2 mil a menos do que no mês de maio. Então, no mês de julho, houve uma redução do desemprego no Distrito Federal em número de 2 mil pessoas. A taxa de desemprego no mês de junho apresentou relativa estabilidade no Distrito Federal, em comparação ao mês de maio. O índice de 14,2% foi registrado na Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal, o PED-IDF, divulgada no dia 29, passado agora, 29 de julho, durante entrevista coletiva no auditório da Companhia de Planejamento, a Codeplan. Em maio, o nível de desemprego ficou em 14,4%. Portanto, em junho, ficou 14,2%, 2 décimos a menos em desemprego, que representa 2 mil a mais empregados. Segundo o levantamento, no último mês, o número de desempregados ficou estimado em 223 mil pessoas no Distrito Federal. A justificativa é que houve um crescimento no nível de ocupação de 1,1%, ou o equivalente de 14 mil postos de trabalho entre maio e junho, em número um pouco maior ao da população economicamente ativa, ou seja, maiores de 10 anos que estão ocupados ou desempregados, ou 0,8%, que representa a entrada de 13 mil pessoas na força de trabalho. A alta de 1,1% no número de empregados fez com que o nível de ocupação passasse a ser calculado em 1,345 milhões de pessoas. Por setor, tal desempenho resultou do crescimento na construção de 15,1%, ou seja, na construção a geração de 11 mil postos de trabalho. No comércio, de 2,3%, ou seja, 6 mil pessoas. e em menor medida nos serviços, 0,3%, ou seja, 3 mil pessoas. De acordo com a pesquisa, a indústria de transformação foi o único que teve redução. Houve uma queda, deputada Luzia de Paula, de 8,5%, ou seja, na indústria de transformação houve um desemprego de 4 mil pessoas. Segundo a posição na ocupação, houve um aumento de 1,2% no total de assalariados, resultado do desempenho positivo do setor privado, 1,9%. Uma vez que no setor público, houve relativa estabilidade, ou seja, teve um decréscimo de 0,3%. Na iniciativa privada, identificou-se um crescimento de 1,5%, ou seja, de 9 mil, no número de trabalhadores com carteira assinada. E de 4,2%, ou seja, 4 mil, no de sem registro, ou seja, sem carteira de trabalho assinada. Também elevou-se a quantidade de autônomos, 3,9%, ou seja, nós passamos a ter mais 6 mil autônomos no Distrito Federal. O mercado de trabalho ainda mostra fragilidade, pois a informalidade continua a superar a formalidade. As empresas passam por momento de crise e os trabalhadores buscam outros meios de encontrar uma ocupação e sustentar a sua família. Na análise por regiões, a taxa de desemprego por grupo de regiões administrativas, conforme o nível de renda, entre maio e junho deste ano, o grupo com as áreas de rendimento mais altos, como Lago Sul e Lago Norte, foi o único com aumento de 6,4% para 7,4%. Já o intermediário, como classifica a Codeplan, a exemplo de Taguatinga e Planaltina, permaneceu relativamente estável o nível de emprego, ou seja, com 12,2% em maio e 12% em junho. Nas regiões consideradas de rendimento menor, como Samambaia, Santa Maria, houve uma redução do emprego de 17,3% em maio para 16,9% em junho. A PED é feita por meio de convênio entre a Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo, a Codeplan, o DIEESE e a Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão. A questão do desemprego, senhoras deputadas e senhores deputados, nos preocupa muito, pois as consequências são diversas. Se os postos de trabalho continuar diminuindo, e a exceção rara do Distrito Federal, a maioria dos outros estados da federação, o Distrito Federal reduziu o índice de desemprego, mas a maioria das unidades da federação aumentou, causa exatamente uma série de consequências, como o aumento da criminalidade, que é uma das principais causas do desemprego. Precisamos, então, senhoras e senhores deputados, encontrarmos soluções que aliem tecnologia e empregabilidade, já que as pessoas tiram seu sustento do trabalho. Agora, se não houver trabalho, o futuro dessas pessoas estará comprometido. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, o deputado Bispo Renato, pela liderança da minoria.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a imprensa, os colegas aqui da Câmara Legislativa. Em primeiro lugar, eu quero falar rapidamente sobre o que aconteceu e está acontecendo em Vicente Pires. Esse, para mim, é o governo do caos. O governo que consegue roubar o sonho das pessoas. Mas também devo elogiar o governador Rodrigo Hollenberg. Ele é unanimidade. Ele conseguiu roubar o sonho dos menos favorecidos, da classe média e até dos ricos. Servidores públicos, os empresários. E aí a gente tem que concordar, ele conseguiu fazer isso aqui no Distrito Federal. É um governo que não dialoga, que não conversa, que não procura ouvir aquilo que de fato possa estar acontecendo. Tem na presidência da Gefis, e aí, deputada Celina Leão, se arrogância tem um nome, esse nome chama-se Bruna, que é a diretora-presidente da Gefis. Parece ser ela a dona da verdade. Quer impor aquilo que é o posicionamento dela naquilo que possa acontecer aqui no Distrito Federal. Não se pode fazer nada, e aí, sem se ouvir as pessoas. O governador Rodrigo Hollenberg disse o seguinte, que uma das virtudes do governador é saber ouvir. E eu gostaria muito, e ele disse isso na campanha, e eu gostaria muito que ele aprendesse a ouvir para depois decidir. E não se decide sem ouvir, especialmente aqueles que são os representantes legítimos do povo. E quem são os representantes legítimos do povo? São os deputados, que foram eleitos e estão aqui dentro para representar a população do Distrito Federal. É bom lembrar que eu sou contra qualquer tipo de invasão de terra pública. Sou radicalmente contra. O que se não se deve deixar é instalar a invasão. Se instalou, deve procurar um meio de resolvê-la. Eu acho que o governo precisava estar preocupado em inibir as invasões e procurar uma solução para aquilo que está totalmente desconexo, sem legislação própria, que são os condomínios, enfim, tantas outras coisas, a própria Vicente Pires que precisa dar uma solução definitiva para aquilo. Queria, em primeiro lugar, falar sobre isso. É o governo do caos, mas também o governo da mentira. É claro, meu nobre deputado Garcia Maia.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso, mas algumas informações precisam ser complementadas. E olha que eu não estou com procuração, nem politicamente é uma coisa boa você defender a Gefis. É tanto que todos os programas de governo eram para acabar com a Gefis. Depois se elegeram, não fizeram isso. Mas eu quero informar que o critério da ação que a doutora Bruna apresentou é o seguinte, foi feito um financiamento para regularização e urbanização da Vicente Pires, que envolve alguns milhões junto à Caixa Econômica, e a condição da lei federal é de que tem que ter um percentual das áreas para equipamentos públicos, como escola, praças, etc. E que a ação estaria voltada para preservar, eu sei que são 25 lotes, não sei a quantidade de casa, porque eu não peguei as informações, mas que a invasão de algumas áreas que já teriam sido definidas espacialmente como áreas para equipamentos públicos, essas áreas sendo invadidas, toda a população da Vicente Pires seria prejudicada. Então, conforme reunião na sala da presidente Celina Leão hoje, nós precisamos, e a Gefis e os outros órgãos, porque a própria diretora disse que é um conselho que define essas ações envolvendo Secretaria de Segurança, são uns 6 ou 8 órgãos, para saber exatamente, com mais informações, se a ação da Gefis está preservando 99% da população e está prejudicando menos de 1%, porque ela mostrou os mapas mostrando que em 14 de junho do ano passado essas casas não existiam. E nós sabemos que tem uma cultura, mais ou menos, que no período de eleição se invade mais, se constrói mais, porque está em processo eleitoral e o governo não quer fazer essas ações para não haver um prejuízo eleitoral em cima dele. Ela mostrou mapas de que em 14 de junho, deputado Raimundo Ribeiro, não tinha essas casas, e essas casas passaram a aparecer agora nesse período, principalmente no período eleitoral. Eu sei que é doloroso, nem estou fazendo essa defesa de derrubada, porque conforme o próprio deputado Chico Leite disse que poderia ter havido uma negociação para preservar a área de equipamento público que foi invadida, tá certo? Para não prejudicar toda a população que precisa da urbanização da Vicente Pires, e ao mesmo tempo poderia se encontrar uma solução através de outro espaço que não deixasse aquelas pessoas que fizeram aquele investimento, que de qualquer forma, pelo que se viu, são investimentos onde as pessoas provavelmente despenderam o dinheiro de suas poupanças, do seu salário, do seu suor, fossem totalmente prejudicadas. Então, essas informações precisam vir a público, exatamente para que possamos ter uma leitura real, tá certo? Do que o governo está fazendo. Será se o governo está agindo em detrimento de 8, 10, 15 pessoas para preservar o conjunto da Vicente Pires? Ou foi feita uma operação abrupta, sem critérios, tá certo? Apenas para demonstrar força. Isso nós precisamos saber. E Vossa Excelência, ao abordar esse assunto, dá a oportunidade de que o governo traga, de maneira analítica, essas informações sobre o que está se fazendo e o que se fará para evitar essas invasões no Distrito Federal. Parabéns, deputado Renato.
Eu queria uma parte. Você deu uma parte, deputado Michel, mas antes eu vou dizer o seguinte: eu gostaria até de convidar a nossa presidente da GEFIS para ir comigo ao condomínio. Foi derrubado na Ceilândia, ela disse que lá está sendo construído
Pôr do Sol Nascente.
Eu gostei de ir pessoalmente com ela e convidar a imprensa para ver o que realmente está fazendo no local que realmente houve a derrubada. Pode estar sendo feito na periferia. E é isso que eu gostaria, deputado, Vossa Excelência tem inteira razão. Eu acho que não sou favorável, volto a repetir, a nenhuma invasão. Pelo contrário, eu até disse a ela na reunião que o que a gente quer é estar juntos. E agora, ao invés de estar falando, nós estaremos defendendo a ação da GEFIS, porque aquilo foi comunicado e foi conversado com aqueles que representam a população. Deputado doutor Michel.
Queria dizer que realmente Vossa Excelência levanta aqui uma problemática que assola a todo o Distrito Federal. Mas o que eu fico mais estarrecido, e aí eu quero concordar tanto com o senhor quanto com o deputado Agaciel Maia, no que tange à questão das derrubadas. Eu acho que áreas que já estão consolidadas não se deve mexer. E veja você, ela fala de 14 de julho. Mas, mesmo sendo 14 de julho o marco, o que eu acho é que a AGFIS ou os órgãos fiscalizadores não podem deixar as edificações chegar em nível que chegou. Nós já tínhamos casas consolidadas. Poderiam até não estar habitadas, mas eram casas habitáveis e que foram para o chão. Eu acho que o Estado ele tem que coibir realmente a grilagem de terra, ele tem que coibir realmente as invasões, mas ele não pode ser omisso. Porque no momento que ele é omisso, depois ele quer desfazer, e o mal, e aí, pastor, bispo, eu digo para o senhor, o mal que se faz com aquela derrubada é muito maior do que com a permanência da status quo ali. Inclusive no direito, que Vossa Excelência é um grande causídico, assim como é o deputado Raimundo Ribeiro, a quem nós temos que reverenciar também como nosso advogado-geral da União, e que foi delegado do patrimônio e fazia parte dessa coisa. No momento em que o Estado é inerte e a pessoa constrói, o Estado tem que ver qual é o maior benefício naquele momento. É trazer um trauma para aquela família? É trazer um prejuízo financeiro para aquela família? Ou mantê-los naquela situação, cobrando o que é devido para o Estado e não deixar que outras aconteçam? É só essa a minha indagação. O que não se pode é ser omisso, deixar o Estado, deixar a coisa consolidar e depois vir o Estado e acabar com o sonho, como o senhor disse. O sonho dessas famílias, que é uma moradia, vira um pesadelo. Então veja você que a coisa é tão complexa que nós falamos as mesmas coisas com palavras diferenciadas para chegarmos a um denominador comum. Que nós não podemos usar o Estado para massacrar o cidadão. Nós não podemos usar a força do Estado contra uma minoria que diante do Estado é fraco para poder mostrar que as coisas são diferentes. A gente não precisa derrubar a casa para mostrar que é diferente. Nós podemos fazer uma saúde eficiente.
Nós podemos fazer uma segurança competente. Nós podemos fazer uma educação de excelência. Nós temos dois professores aqui e sabe do que eu estou falando. Porque a partir desse momento em que tivermos consolidado essas três situações, o povo educado é um povo que não precisa da força do Estado para contê-lo. Então, ao invés de só derrubar e massacrar, eu dou uma outra sugestão também. Que façamos um papel de educação, assim como se gasta milhões e milhões em propaganda, que façamos uma propaganda educativa, mostrando para as pessoas que não se pode invadir, mostrando para as pessoas o que poderá vir a acontecer, porque muitos daqueles, principalmente, bispo, aonde o senhor anda, que é lá no pôr do sol, no sol nascente, no povo menos aquioado, aquele povo compra uma ilusão, e que o Estado tem a obrigação de manter essa ilusão deles, porque o Estado foi ineficiente, o Estado é inoperante diante dessa situação que é a da moradia. Então que ele faça uma propaganda de educação, que veicule nas televisões, nos rádios, mostrando o que pode acontecer. Quantas famílias o senhor teve lá que a pessoa falou, eu comprei pensando que era meu. Nem sabiam, coitados. E aí? Será que é justo? Será que a bacia de contenção naquele local é mais importante do que aquelas casas que ali estavam? Será que essa bacia não poderia estar em outro local? Será que aquelas casas não poderiam ser colocadas em outras localidades? Não estou falando de especulação imobiliária. Eu estou falando de pessoas, estou falando de vidas. Será que no momento em que nós derrubamos uma casa dessa, nós não estamos contribuindo para o índice de aumento da criminalidade? Então muita coisa está por trás disso aí que precisa ser visto. Então eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por essa sua trazer esse discurso à baila aqui e deixar minha solidariedade. E pode ter certeza que não só minha, mas dos 23 deputados que aqui estão, são solidários. Não à invasão, mas sim ao povo do Distrito Federal, que não pode ser assolado e nem massacrado. E o Estado não pode usar da sua força para poder conter aqueles que compram a ilusão. Ele tem que educá-los. Ele tem que ir lá, negociar e conversar. E aí ficou a minha sugestão, que nós nessa casa tivéssemos um grupo de parlamentares que participasse dessa comissão que fala dessas operações. Não para contê-las, mas para ajudar. Porque mesmo nós estando na oposição, na situação ao povão, nós estamos aqui é para contribuir com o governo, para que o governo dê certo. Vossa Excelência quer que Brasília dê certo. Vossa Excelência não quer ver Brasília jogado nas lamas. E nenhum de nós que aqui estamos, nenhum, oposição, situação, o que quer que seja, quer uma Brasília melhor. Então eu agradeço a parte do senhor e deixo aqui a minha solidariedade com esse povo que teve suas casas derrubadas. E acho que nós deveríamos fazer uma comissão, até para acompanharmos, mesmo antes de estarmos na comissão lá deles, nós devíamos fazer a nossa aqui, para acompanharmos essa derrubada, para irmos lá, ver como é que eles estão fazendo, se realmente não está havendo abuso de autoridade. E aí, o nosso causídico Raimundo Ribeiro, nosso grande deputado, sabe, a casa é asilo inviolável. Nela só se pode entrar em quatro situações: flagrante delito, ordem judicial, com a aquiescência do dono ou para prestar socorro. E acredito eu que nenhuma dessas quatro situações estavam presentes naquele momento dessa derrubada que está acontecendo. Se a pessoa está dentro da sua casa, ela não pode ser retirada daquele jeito, não. Há controvérsia naquilo ali, viu? Policiais poderão responder por abuso de autoridade. Por quê? Porque ordem absurda não se cumpre. Então tem que tomar muito cuidado. Quem está dando as ordens, tome cuidado também. E o senhor sabe também, porque o senhor é um causídico, o senhor sabe. A casa é asilo inviolável, é constitucional. Como é que estão tirando as pessoas dentro das casas para derrubar? Baseado em quê? Tem uma ordem judicial? Tem ordem judicial? Eu sei que tem um homem lá, mas é ordem judicial? Eu sei disso, com certeza, macho. Mas eu tenho certeza. Né? Agora, tem que se saber disso. Realmente o Chico tem razão. Né? Mas não tem problema, não. Que tem macho, que tem homem, mas que tem que ter deputado com aquilo roxo para ir lá, para não deixar derrubar. Muito obrigado. Uma boa noite.
Obrigada, deputado Dr. Michel. Com a palavra, deputado Raimundo. Depois, deputado Ricardo Valle.
Deputado Bispo Renato, eu pedi a parte, primeiro, para me solidarizar com Vossa Excelência. Aquelas imagens acerca da derrubada, realmente elas são imagens impactantes. Né? É evidente que aqui ninguém é ingênuo a ponto de achar que não existe, né, condutas criminosas atrás, né, de todo esse problema. Todos nós sabemos, Brasília, durante um certo tempo, ela era o paraíso, né, dos grileiros, né? Mas isso não é um fenômeno apenas aqui do Distrito Federal, não. Eu até tive a oportunidade de relembrar que, quando fui delegado do Patrimônio da União, tive a oportunidade de verificar que tinha gente que era dono de ilha no Brasil, que era dono das praias, essa coisa toda. Quer dizer, as terras públicas estão sempre à mercê, né, de meliantes, né? E nós não podemos ignorar também uma outra coisa, que isso só acontece por uma razão muito simples, porque o Estado, ele, através dos governos circunstanciais, ele se torna omisso, sabe, o deputado Bispo Renato? E aqui em Brasília acontece isso, né? Quer dizer, aqui em Brasília nós já chegamos a ter situações absurdas, né, de que, além da omissão, você ainda tinha pessoas encasteladas no Poder Executivo e no Poder Legislativo que eram cúmplices na grilagem de terras. Então, realmente, é uma situação, eu diria até, surreal. Agora, voltando àquela questão lá de Vicente Pires, primeiro eu quero dizer que a AGFIS, ela não pode ser demonizada como está sendo. Primeiro porque a AGFIS não tem importância. A AGFIS é uma mera executora. Ela executa ordens de vários outros órgãos, né, e do governo como um todo. Então não é aqui a questão da doutora Bruna, nós não vamos fulanizar essa discussão. Agora, o que precisa ficar bem claro é que o governo precisa ter sabedoria. Sabedoria para resolver problemas. E um dos problemas é exatamente esse. Por exemplo, eu hoje questiono, colocou-se como marco o dia 14 de julho de 2014. Por que 14, não 13 ou 15? Por que julho, não agosto? Por que julho, não junho? Quer dizer, isso é um critério que pode ser questionado. Segundo, quando você adota um critério, então você admitiu, você assentiu que as invasões anteriores a isso poderão serem regularizadas, é isso? Então essas coisas precisam ser muito bem conversadas. E aí o deputado doutor Michel colocou muito bem. Essa casa é composta de 24 parlamentares. Cada um traz consigo uma carga, né, de experiências, né, traz o pensamento em tese do seu eleitor. E essas pessoas podem contribuir muito. Por isso é necessário, às vezes, o intercâmbio. Por isso há necessidade de que os poderes se comuniquem. Vou citar aqui o exemplo, o deputado Wellington Luiz foi secretário de regularização de condomínios, se eu não me engano. Vossa Excelência foi secretário do entorno, certamente lidou com problemas dessa natureza. Quer dizer, a gente precisa realmente ter um pouco de humildade e dizer o seguinte: olha, como eu ainda não sei tudo, isso eu estou dizendo o raciocínio de lá, né? Como eu ainda não sei tudo, deixa eu perguntar de repente alguém que saiba. Então poderia chegar aqui e perguntar ao deputado Bispo Renato, poderia perguntar ao deputado Wellington, outras pessoas que têm conhecimento nessa área, e com isso talvez nós evitássemos ter que enfrentar problemas que nós não precisaríamos ter. Então, ô, deputado Bispo Renato, eu quero me somar, né, a Vossa Excelência na indignação com relação à forma com que essas coisas estão acontecendo no Distrito Federal. Faço questão aqui de fazer um reparo, né, às críticas que são eventualmente imputadas à doutora Bruna. Acho que ela, à frente da AGFIS, tem assumido uma culpa que não é dela, né? Porque ela não está agindo apenas porque passou a noite em claro, ficou chateada, no dia seguinte foi lá. Não, alguém está fazendo com que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque a AGFIS é um mero executor de ordens. Então, mas lamentar, e pedir, né? Acho que a gente contribui muito com o governo quando a gente pede ao governo, quando a gente sugere ao governo, ouça mais e fale menos. Até a natureza, né, o corpo humano nos ensina, né? Dizem que a gente tem dois ouvidos e só uma boca para ouvir o dobro do que fala. Então, talvez isso, né, essa experiência que foi altamente prejudicial, né, para algumas famílias, né, possa, pelo menos, servir de exemplo para que essas coisas não voltem a acontecer, essas imagens não possam continuar, né, nas nossas vistas. Né?
Como diz Vossa Excelência, a minha limitação é grande, mas se a Bruna não tem culpa, ela veio aqui se justificar do quê mesmo? Não estou fazendo com que a GEFIS, como instituição, longe disso, tem grandes amigos na GEFIS, o Pádua, Patrícia, poderia, Walter, só poderia citar o nome deles, um punhado deles, 100, 200, 300 amigos na GEFIS, poderia citar o nome deles, não estou falando mal de uma instituição que eu acho importante, mas é nesse sentido, nem estou aqui culpando a Bruna, ela que veio aqui se justificar, então não deveria ter vindo.
Deputado Bispo Renato, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa intervenção, porque assim, eu estou muito preocupado, não só com a GEFIS, mas com outros órgãos do governo do Distrito Federal, que se apega apenas questões técnicas, e aí o Estado, ele infelizmente é muito omisso, né? ele demora a agir, e se esquece da questão social. Então, assim, o que importa é o seguinte, descumpriram a lei, o grileiro vendeu o terreno, o cara foi lá, construiu a casa, enfim, ele errou, derruba-se, dane-se, né? Geralmente algumas famílias gastam todo o seu recurso ali naquela construção, anos e anos de trabalho, derruba-se e acabou. Ninguém se preocupa com o lado social. Ninguém se preocupa para onde vão essas famílias, ninguém se preocupa, enfim, parece que a GEFIS também não tem um planejamento, ela não age de forma uniforme, ela age de forma pontual. Ela não vai ali na orla do lago derrubar aquelas invasões, não vai, mas ela vai lá na Jerusalém, solta os cachorros em cima de todo mundo lá, né? Machuca um monte de gente pobre, humilde, que foi por lá porque não tem para onde de correr, e vai agora lá em Vicente Pires derrubar 60 casas. 60 casas a gente sabe que não, ninguém constrói 60 casas em 6 dias. 60 casas, parece que eu vi pela imprensa, né? Ninguém constrói 60 casas em um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, talvez, sei lá, no mínimo 6 meses, 7 meses para construir 60 casas. E onde é que estava a GEFIS? Onde é que estavam os órgãos de fiscalização? O que eles estavam fazendo? Então a GEFIS hoje parece que é um órgão simplesmente de demolição. Vamos lá, vamos demolir ali, demole aqui, derrubar ali, vamos quebrar ali. Aliás, parece que está licitando uma empresa, né, deputada presidente? Parece que estão contratando uma empresa aí, que é especialista em bomba, para sair explodindo tudo quanto é construção aí irregular nessa cidade. Não vai ficar nada, porque o Distrito Federal todinho está irregular. O Distrito Federal todinho está irregular. Aí o governo do Distrito Federal, que poderia já ter encaminhado para cá, Luoz, para a gente já tentar resolver uma série de questões, né, do ponto de vista dessas áreas todas aqui no Distrito Federal, não encaminha. Diz que vai mandar só o ano que vem. Enquanto isso, a GEFIS está contratando empresa para sair demolindo tudo, derrubando tudo, explodindo tudo. Eu não sei onde é que nós vamos parar, não. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque a gente também, nós deputados, nós temos que ver o lado social também, o lado humano. Muitas vezes eu vejo assim, eu estava vendo essa Bruna falar lá dentro para os deputados, assim, é tecnicista, assim, só em cima com a lei ali debaixo do braço, com os projetos, não sei o quê, mas em momento nenhum a mulher fala do lado humano, das famílias, das crianças. Né? Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, porque a gente tem que se preocupar com o lado social também e com o lado dessas famílias que precisam ter um lar, precisam sobreviver, como todos nós. Então, parabéns.
Eu só gostaria de pedir ao deputado Bispo Renato, nós temos mais de 23 minutos de pronunciamento de Vossa Excelência. Então, para que os outros deputados falassem, a gente concluiu o pronunciamento.
É
A bem da verdade, senhora presidente, eu falei apenas 3 minutos, outros 20 foram pelos deputados. Mas eu não vou ir atendendo a vossa excelência, já que eu sou um homem que aprendi a ouvir as mulheres, mesmo porque minha mãe, minha esposa, todo mundo manda em mim, e a senhora também não é diferente. Eu gostaria de fazer o meu pronunciamento sobre o que eu vou falar agora na semana que vem, na terça-feira. É sobre a licença-prêmio. Em 21 de fevereiro, eu fiz um pronunciamento nessa casa que eu extingui-la o pagamento em pecúnia e por assiduidade. Bem, aí veio, em 22 de fevereiro, pronunciamento dia 15, e 22 de fevereiro de 2015, o senhor Marcos Dantas e o senhor Hélio Dolly disseram, não é verdade, o deputado está mentindo. Agora, dia 17 de junho de 2015, está aqui. Suspender até o fim do exercício 2015, a contar da data dessa resolução colegiada, o pagamento de licença-prêmio por assiduidade convertida em pecúnia. Quem estava com a verdade? Parece que, além de ser o governo do caos, que rouba os sonhos, rouba o sonho da educação, dos empresários que estão indo embora porque não tem incentivos, o servidor público que é desvalorizado. Aí eu pergunto ao deputado Ricardo Valle, onde nós vamos chegar? Porque esse governo também virou o governo da mentira. Muito obrigado, deputada presidente.
Obrigada, deputado Bispo Renato. Com a palavra, o deputado Wellington Luiz, não se encontra. Deputado Chico Vigilante, pelo bloco do PT. Eita.
Chico não está, não. Passou. Próximo.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, estamos retornando agora nesse segundo semestre, creio que uma pauta cheia, problemas sérios para que a gente possa resolver no Distrito Federal, colaborar nas suas resoluções. Tem a questão da habitação, tem a questão do transporte, tem essa verdadeira guerra que está existindo entre o Uber e os taxistas, né? Então, é um negócio que o governo precisa botar ordem nisso, fazer com que a lei seja cumprida, porque o governo não tem lei que regularize ele. Mas eu pensei que agora, no segundo semestre, o governador Hollenberg ia parar dessa churuminga de ficar dizendo que não tem recurso. Na verdade, todos os estados brasileiros estão com dificuldade de caixa. O próprio estado do Pernambuco, eu estive lá, e vi de que o governador do Pernambuco, que é do partido do governador Hollenberg, que o PSB está lá há 16 anos, eles parcelaram o 13º dos servidores. E a situação da saúde no estado do Pernambuco, quem quiser vá conferir, o noticiário de televisão, deputado Chico Leite, parece que a gente está em Brasília. Mas enquanto o governador fica dizendo que não tem dinheiro, eu volto aqui para dizer que tem. E eu sempre vou ao SIGO, que é o Sistema de Acompanhamento de Gestão Integrada, porque é o órgão que tem para me informar e informar os deputados. Cada deputado aqui tem a senha do SIGO. E exatamente hoje, tem nos cofres do governo do Distrito Federal 2.380.042.478,92. Isso é o que tem hoje, segundo o SIGO. 2.380.000.000. Mas, deputado Joivaldo, tem uma situação melhor ainda. Está aí no Diário Oficial, consolidado o balancete de 6 meses, do que o governo arrecadou e do que o governo gastou. O governo arrecadou mais de 13 bilhões de reais e gastou, com o pessoal, com tudo que precisava gastar, cerca de 11 bilhões de reais. Portanto, sobrou mais de 1 bilhão e 500 milhões. Estou falando do que foi arrecadado e do que foi gasto. Portanto, está na hora do governador Hollenberg parar de assombrar o Distrito Federal. Porque isso só tem gerado insegurança, só tem gerado desânimo para a população, especialmente para os comerciantes, para a indústria, O emprego está caindo, as obras pararam, os servidores não estão comprando, porque estão todo mundo aterrorizado. E agora eu dizia lá na reunião dos líderes, de que estavam lá com um grupo grande de deputados, eu fico imaginando a capacidade de cometer estupidez dessa turma do governador Hollenberg. Essa história de não pagar a licença-prêmio dos servidores, eu disse, e vou repetir aqui, é fazer economia de palito em festa de caviar. Portanto, mantiro os palitos, mas o caviar continua. Ainda bem que a justiça repôs a seriedade, mais uma vez o governador perde na justiça. E manda pagar, porque é lei. Eles precisam entender que tem lei no Distrito Federal e que eles não podem fazer as coisas por ofício. Tanto é fácil descumprir uma lei e manda circular um ofício dizendo que não vou pagar. Perdeu de novo, na justiça vai ter que pagar. É igual parcelamento de salário, deputado Chico Leite. Diz que não tinha o que pagar e pagou. E nós provamos que tinha o que pagar. Dito isso, eu quero abordar um segundo ponto, que é a questão do mais médico, tão combatido nesse país. Eu tenho aqui um resumo. 2 anos do programa Mais Médico, implantado pelo governo da presidenta Dilma, em 2 anos, o programa Mais Médico atendeu 4.058 municípios, o que representa uma abrangência de 72% dos municípios. Atualmente são 18.040 médicos contratados pelo Mais Médico, atuando no programa que garante o atendimento da saúde a mais de 63 milhões de brasileiros. Uma pesquisa de um grupo da Universidade Federal de Minas pesquisou, buscando uma nota entre 1 e 10, de 1 a 10, 9% foi a nota dada, de 1 a 10, tanto quase 10%. Esse ano, mais de 91 mil pacientes em todo o país não vão precisar ser internados. E aí aqueles que combatiam, os cubanos, que atacavam o programa, é bom que se diga também, deputada Luzia de Paula, que 90% dos médicos do Mais Médico são brasileiros. Mas que os cubanos atendem muito bem a população de maneira carinhosa. Eu vejo lá numa cidadezinha do Maranhão, chamada Santa Luzia do Paruá, onde praticamente ninguém queria ir trabalhar. Os cubanos foram. E precisa ver a beleza do atendimento. O quanto que aquela população está satisfeita. Aqui mesmo na periferia do Distrito Federal, lá no São Nascente tem mais médico. Tem cubano trabalhando lá. Na área rural aqui, do Distrito Federal, ali no Gama, tem mais médico, tem cubano trabalhando. Cubanas. Precisa ver a dedicação deles. E hoje, ninguém mais fala do Mais Médico. Portanto, aqueles que eram contra, que combatiam, que batiam, que espumavam contra o Mais Médico, tiveram que se render à realidade desse programa fantástico que é o Mais Médico. Que se soma a outros. Inclusive o SAMU, que é um programa criado pelo governo do presidente Lula, tem coisa mais eficiente e melhor do que o SAMU? Portanto, eu também estou ressaltando as coisas boas, positivas, que merecem comemoração, feito pelo governo do presidente Lula e pelo governo da presidenta Dilma. São coisas do PT para o Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante, pela liderança do bloco Força do Trabalho. Deputada Garcia Almeida não se encontra. Deputado Júlio César não se encontra. O Garcia falou como líder da maioria. Deputada Luzia de Paula vai fazer uso da palavra. Deputada Liliane Roriz vai fazer uso da palavra. Deputado professor Israel vai fazer uso da palavra. Deputado professor Israel.
Senhora presidente, senhores nobres colegas, eu venho falar de um tema que está prestes a ser definitivamente decidido. Nós votamos aqui nessa casa, no final do semestre passado, uma polêmica votação que proibia a utilização do aplicativo Uber para usuários de carros alugados em Brasília. E foi uma decisão muito polêmica. Eu acabei votando contrária a essa proibição do uso do Uber, votei contrariamente a isso. E amanhã é um grande dia para a nossa cidade. Amanhã é o dia que o governador Rodrigo Hollenberg terá de tomar a decisão. Ele vai decidir se veta a lei 282 ou se ele sanciona. Caso ele sancione, o aplicativo Uber está banido do território do Distrito Federal. Mas essa é uma discussão muito maior do que a gente imagina. Nós estamos falando de interesses que nesse momento divergem. E amanhã o governador Rodrigo Hollenberg terá a oportunidade de se mostrar um governante diferente de outros governantes desse país. O governante que pode escolher o lado do consumidor, o lado da sociedade e não o lado de uma categoria, que é o que vem acontecendo na história dos 500 anos do Brasil. No nosso país, nós sabemos, e em outros países do mundo, categorias pequenas, mas extremamente organizadas, conseguem manter seus espaços e privilégios à custa da sociedade, ao custo do que realmente é bom para as pessoas. E o nosso país está repleto de situações como essa. Várias cidades brasileiras já proibiram Uber. Várias cidades brasileiras já optaram pelo benefício da categoria organizada. Vários governadores, vários prefeitos optaram pela categoria e não pela sociedade. No dia em que esta casa votou pela proibição do Uber, houve um clamor da sociedade. A sociedade disse: nós não estamos satisfeitos com o serviço de transporte que nos é prestado. O governo deve representar o interesse da sociedade sobre qualquer outro interesse. Nós sabemos que com o surgimento do WhatsApp, as empresas de telefonia foram profundamente prejudicadas. O número de ligações caiu vertiginosamente. O número de mensagens de SMS basicamente despencou. Mas mesmo assim nós não podemos ficar contra o WhatsApp. E agora nós temos um momento que vai diferenciar a capital da República das outras cidades que seguem a trajetória histórica deste país de beneficiar a poucos em detrimento de muitos, senhora presidente. Por isso, hoje, eu enviei ao governador Rodrigo Hollenberg uma carta aberta em que eu digo a ele da oportunidade histórica de se diferenciar da trajetória tradicional deste país, de esquecer o desejo e o benefício da nossa sociedade brasileira tão sofrida, sempre em prol dos grupos mais organizados e que chegam mais perto do poder graças a essa organização. Senhora presidente, com a decisão do governador Rodrigo Hollenberg de amanhã, é se ele vai optar pela tradição de beneficiar os pequenos grupos organizados, ou se o excelentíssimo senhor governador vai mostrar-se diferente e vai colocar Brasília na dianteira desse país, iniciando uma nova onda de decisões progressistas que levem este país à mudança. As argumentações contra o Uber são da pior espécie. Alega-se que o Uber não paga impostos. É porque o Uber faz parte da economia criativa, que é tão rápida e tão dinâmica que a nossa velha burocracia não consegue acompanhar. Essa é a verdade. Para um veículo de 100 mil reais, o motorista do Uber pagará 100 mil reais e o motorista de táxi pagará 74 mil reais. Quem é que não paga impostos, deputado Joivalli? E eu não vou enumerar outros impostos, porque quando tentei fazer em outros debates, fui impedido pela agressividade que marca o comportamento dos donos de poderes setoriais nesse nosso país. Não pude falar. Mas, eu quero dizer a essa casa, todos aqui sabem que o processo de votação foi um processo corrido, mas que nós ainda temos condições de fazer essa mudança histórica. A capital da República nasceu para ser exemplo para as demais cidades brasileiras, e o governador Rodrigo Hollenberg tem a oportunidade de dar esse exemplo, sendo o único chefe de executivo a permitir a utilização do Uber, a permitir as consequências disso, que para mim serão todas benéficas. Há um debate importante. E nesse debate, eu acredito que todos nós devamos nos colocar ao lado do consumidor, ao lado do cidadão, e devemos reconhecer, especialmente pelos discursos que me antecederam nessa tribuna, que infelizmente o poder de regulamentação do nosso Estado brasileiro é muito limitado, que a burocracia é um câncer que nos tem corroído, e que enquanto isso outros países têm investido em economia criativa e têm crescido muito, mas nós não conseguimos crescer, porque a economia criativa depende basicamente de ideias, de velocidade, e percebendo o tempo que o nosso país gasta para regulamentar qualquer coisa, nós sempre estaremos atrás, sempre iremos a reboque das nações mais desenvolvidas. Nós não conseguimos, deputado Raimundo Ribeiro, nem mesmo fiscalizar as áreas públicas que estão ali no meio de Vicente Pires. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos regulamentar nem mesmo o comércio da nossa cidade, e até bem pouco tempo atrás, o Palácio do Planalto não tinha alvará de funcionamento. E a gente alega que o serviço precisa ser organizado pelo Estado. Eu acredito que o Uber deva ser regulamentado. Eu acredito na livre concorrência. Eu acredito no direito de escolha dos cidadãos. E eu acredito que o progresso econômico e social desse país só se dará quando nós permitirmos que as pessoas sejam desafiadas a oferecerem um serviço de melhor qualidade e de um menor preço. É isso o que eu tenho a dizer. Senhora vice-presidente, não tem a parte. Então, assim, eu quero solicitar ao governador Rodrigo Hollenberg que não perca a oportunidade de fazer a diferença amanhã, fazendo diferente de todos os outros gestores de poder executivo que optaram por manter velhos privilégios que a nossa sociedade brasileira teima em manter. Muito obrigado, senhora presidente.
Seguindo a ordem do comunicado de parlamentares, gostaria de convidar o deputado Raimundo Ribeiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais parlamentares, todos os presentes. A nossa participação nesse momento é para tratar de dois temas bastante atuais, né, e sirva também de alerta. O primeiro é com relação à notícia que recebemos, né, de vários professores, inclusive professores aposentados, né, que estão impedidos de receber o valor correspondente à licença-prêmio. Né? Aliás, um assunto que foi debatido por ocasião da reunião do Colégio de Líderes. Né? O alerta que eu me refiro é o seguinte, é que quando o governo formaliza, através de uma Câmara, se eu não me engano, não sei bem, de governança, de que estão suspensos os pagamentos durante todo o ano de 2015, né, é a confissão, né, de um crime, né, é um crime de apropriação, tá certo? Então, o cometimento de uma ilegalidade, ela não pode, né, ser colocada desta forma como o governo, não sei exatamente com base em que essa Câmara de Governança o fez, né, mas é uma situação realmente que beira o absurdo. Né, quer dizer, é você confessar, quando você oficia, quando você formaliza, você está até fundamentando que não é porque nós estamos em dificuldade financeira, então tá bom. Eu vou dar uma passadinha ali no, nesses cartões Visa, né, que a gente usa, né, eu uso aquele tal de Visa, né. Então eu vou oficiar lá e vou dizer, olha, meu compadre, eu estou em dificuldade financeira e até o final do ano eu não vou mais lhe pagar. Pois é, eu vou para o Serasa, mas quem é que vai botar o governo no Serasa? É necessário que a gente bote, até porque nenhum eleitor dá aos governantes circunstanciais o direito de ser caloteiro. E nessa briga, eu sempre me refiro também à questão dos precatórios, sabe, o deputado Chico Vigilante? Precatório é uma safadeza que foi criada para encobrir a picaretagem de governo, que mesmo depois que o sujeito passa a vida inteira numa via crucis, querendo que o judiciário reconheça o seu direito, depois desse reconhecimento, o governo ainda se dá o luxo de não pagar. Quer dizer, torna inócua uma decisão judicial. E aí cria uma série de situações, como, por exemplo, nós temos um mercado paralelo nos precatórios, né, que é o deságio. Tem precatório de uma secretaria que vale mais do que a outra. Então, quer dizer, são situações absurdas que vão sendo geradas em função de quê? Em função, principalmente, de uma má conduta do governo. Então, o primeiro ponto, presidente, é a gente alertar ao governo que quando ele oficia, né, quando essa Câmara de Governança, né, oficia que está passando dificuldade financeira e por isso não vai pagar seus débitos, ela está indo muito além do que uma infringência ao texto legal. Está cometendo um delito. E o segundo ponto é um esclarecimento. Acompanhamos aqui em Brasília, e não pode ser diferente, porque Brasília realmente é a caixa de ressonância maior, né, do território, né, essa questão do reajuste de salário dos servidores do Poder Judiciário. Ouvi muito, li muito, né? E as pessoas, principalmente analisando de um modo superficial, diziam e criticavam que os servidores do judiciário estavam tendo aumentos absurdos, chegando a 76%. E parece que a presidente Dilma acreditou nessa bobagem. Tanto acreditou que vetou o projeto. Em primeiro lugar, não se trata de aumento salarial. Se trata de recomposição de perdas que já surgem tardiamente e recomposição que foi feita
para os servidores do Executivo e para os servidores do Legislativo, e não foi feita para o Judiciário. E segundo, se diz que o reajuste seria de 76%. Não é verdade. Eu acho que até para se discutir, é necessário que você parta de uma base verdadeira. E a discussão é o seguinte: existe realmente a previsão de um reajuste de 76% para 6 servidores que integram uma carreira em extinção, que não terá sucessão. Mas, ou a presidente Dilma vetou a lei que foi aprovada por desconhecimento, e aí é extremamente condenável, porque ela tem órgãos jurídicos para assessorá-la, ou o fez realmente por má fé. Prefiro não acreditar que tenha sido nenhuma dessas duas alternativas. E gostaria muito que o Congresso Nacional pudesse efetivamente manter o seu desejo de fazer com que os servidores do Judiciário tenham o reajuste, a recomposição que é merecida da categoria. Obrigado, presidente.
Continuando ao comunicado de livres, gostaria de... Parlamentares, perdão. Deputado Reginaldo Veras. Não. Deputado Chico Vigilante. Ai, meu Deus.
Senhora Presidente, senhora deputada Luzia de Paula e demais deputados que permanecem no plenário. Eu estava ouvindo o discurso do deputado Israel e estava aqui imaginando. Eu não conheço uma vida mais dura do que a vida de taxista. Na verdade, esses profissionais estão morando praticamente no carro. Esses profissionais que constantemente são assaltados, roubados, e que a maioria tem um outro modo de assalto, deputado Joivale, que é os que alugam o carro para trabalhar. Ele já sai de casa devendo, muitas vezes, 200, 300 reais. Já sai devendo. Portanto, eles estão numa situação realmente difícil. Até porque à medida que as pessoas foram melhorando de vida, foram comprando seus carros e tudo, e a atividade de taxista ficou mais penosa ainda. Aí um elemento, lá nos Estados Unidos, teve essa bela ideia criativa de criar o tal do Uber. Ninguém sabe quem é. Você nunca viu um Uber, né? Sabe quem é. Não paga imposto. Esses profissionais do Uber estão sendo ludibriados também. São pessoas que, muitas vezes, deputado Ricardo Valle, foi demitido, pegou a rescisão contratual dele, comprou um carro novo, preto, botou nesse negócio. Como não tem regulamentação nenhuma no dia que o carro começar daqui a 2, 3 anos, ele não vai mais poder operar, né? Porque eles exigem que seja novo. Aí outros incautos vão entrar também. Por isso que precisa ser regulamentado, deputado. Nós temos um plano diretor de transporte e tem uma lei dos taxistas que foi votada nessa casa. Foi mais de um ano de debate para chegar no entendimento. Eu pergunto, será que os governantes da França estão errados? Que atenderam o clamor dos taxistas da França? Será que os governantes, os Estados Unidos, que também estão dando um jeito de barrar, mesmo sendo a criação deles... Será que está errado? Buenos Aires? Fui em Buenos Aires uma vez, né? Mas lá é povoado de táxi, aquele táxi amarelo, bem amarelo mesmo, com a listinha preta, né? Portanto, eu acho que aqui no Brasil, e mais, os taxistas não se negam a entrar na questão do Uber, eles querem participar também. Vossa Excelência não disse, mas eu já vi alguns articulistas aí dizendo, não é porque os taxistas são mal educados. Não são. Não são. Porque muitas vezes a gente não pergunta para a pessoa a situação dele. Imagina o cara que começa a trabalhar, começa o dia já devendo 300 reais, você quer que ele esteja de bom humor? Outro dia o taxista me dizia: Chico, quando eu pago os 300, como um PF, foi embora a feira do dia, não tem nem como levar comida para meus filhos. Aí tem que ficar na pedra, que é esse o nome que eles dão. E com essa concorrência desleal e ilegal, vai ficar pior para eles. Portanto, eu acho que o governo do Distrito Federal, ao invés de liberar a Uber, tem que liberar as licitações para que tenha mais linhas, para que mais carros entrem no mercado. Aqui a gente tem uma boa legislação que exige carros novos. Dificilmente você vai encontrar um marginal nessa área de taxista. Não estou dizendo que o Uber tem marginal, mas ninguém sabe quem são as pessoas. Quem sabe, são profissionais, pessoas dessas, tem. Mas quem está comprando carro e escravizando eles também, sem carteira assinada, sem nada? Porque não tem nenhuma legislação que determine como é que vai ser, que regulamente eles. Portanto, deputado Israel, eu não acredito num Estado sem lei. Eu não acredito num Estado sem regulamentação. Eu vejo aqui o deputado que é do setor empresarial, né, deputado Rafael Prudente, você já imaginou se amanhã alguém cria um aplicativo desse para montar empresas de segurança ou de limpeza virtual? Aí eu pego lá, não, entrei no todo, vou fazer limpeza onde quer que seja, sem pagar imposto. Isso não pode, né? Pois para taxista também não pode não. O Uber quer disputar com os taxistas, que venha para a legalidade. Que participe de uma legislação que existe no Distrito Federal. Ou se não, se a Câmara Legislativa acha que está errado, que revoga a licitação. Enquanto não legalizar, não tem como eles funcionarem. Inclusive esse projeto do deputado Delmas, ele é absolutamente desnecessário. Deputado Joival, é desnecessário, nós votamos a favor, mas não precisa dessa lei. Não precisa dessa lei. Não precisa proibir o Uber, porque ele já está proibido pela legislação vigente. Se alguém quiser que o Uber funcione, que revogue a legislação vigente. Tem uma lei federal que cria uma nova lei. Enquanto não, são ilegais no Brasil inteiro. Tanto o governador Hollenberg vetar ou deixar de vetar esse projeto, não altera nada, ele tem que cumprir a lei. O governante, quando vai ser eleito, é para cumprir a lei. O secretário de transporte tem que cumprir a lei, tem que botar a polícia, os órgãos de fiscalização do trânsito, para coibir isso aí. A discussão da questão dos taxistas é outra discussão. Se vai dar aula para eles, não sei o quê. É outra discussão, não se trata disso. Trata-se de uma legislação que existe, tem que ser cumprida. É isso que o governo do Distrito Federal tem que fazer. Fora do cumprimento da lei, é barbárie. E nós não queremos um Estado bárbaro, nem no Distrito Federal, no Brasil, em canto nenhum. Porque a gente já demonstrou lá o Talibã como é que era.
Deputado Vasnit de Arruri, o senhor está na lista aqui agora para falar. O senhor quer falar no comunicado de parlamentares? Pode ser? Não, está aqui a lista, é deputado de Chico. Quem vai falar? Vocês resolvem. Deputado Vasnit, questão de ó. Mas não pode, né?
Deputado. Questão de ordem, pode. Questão de ordem, por gentileza. Eu vou esperar a minha chamada, mas eu apenas gostaria de registrar aqui uma nota que a bancada do Partido dos Trabalhadores está soltando no dia de hoje e que foi alvo, inclusive, de um requerimento aprovado na Comissão de assunto na Comissão de Educação, Saúde e Cultura. O governador Hollenberg apôs 42 vetos no Plano Distrital de Educação, sendo que dessas 42 vetos, 12 foram emendas apresentadas pelos senhores deputados e 30 veio no texto original do próprio projeto. Eu não consigo entender, de sã consciência, que são proposituras que avançam a educação, justifica o fato de ter-se um plano para 10 anos para a educação. O próprio governador, que originalmente encaminhou proposituras de vanguarda, de avanço na nossa educação, recua nesse momento, e isso naturalmente representa um retrocesso. Aquilo que era esperançoso para nós, muitos desses avanços previstos estão sendo retirados. Demonstra uma absoluta falta de consciência do que assina, isso é lamentável, porque o governador já foi deputado distrital, já foi deputado federal, já foi senador, não é um neófito na política. Então, o prejuízo para a sociedade, principalmente aqueles que acreditam na educação pública, recebe uma decisão dessa envergadura. A comissão vai discutir, vai aprofundar, mas eu alerto ao governo que isso deixa a imagem dele extremamente abalada, porque falar de educação, retirar avanços que ele mesmo havia proposto, é desfigurar o próprio projeto político que ele pretende para a capital da República. Portanto, eu quero deplorar essas retiradas de conquistas e avanços que foram tão festejadas por todos nós nesse debate do Plano Distrital de Educação. É lamentável que isso tenha ocorrido. Muito obrigado.
Continuando o comunicado de parlamentares, o senhor quer fazer uma questão de ordem? Ou o senhor quer usar da palavra? Quiser usar da palavra? Deputado Jair Vale também vai falar, deputado? Vai depois? Com a palavra, deputado Ricardo Vale.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou vendo aqui no site do Correio Brasiliense que a justiça acaba de determinar, através de uma liminar, que o GDF pague as licenças-prêmios dos servidores públicos do Distrito Federal. Então, o Tribunal de Justiça acaba de alegar que essa medida é ilegal, portanto, uma conquista importante para os trabalhadores do Distrito Federal. Mas eu queria dizer que hoje, na reunião lá do Colégio de Líderes com os deputados, eu já sentia, através dos olhares e dos comentários de todos os deputados, que a Câmara, que nós iríamos trabalhar para, evidentemente, impedir que isso ocorresse, que essas conquistas elas fossem retiradas, esses direitos, conquistados fossem retirados aqui no Distrito Federal. E eu tenho percebido, a gente estava retornando agora do recesso, como essa Câmara trabalhou durante esses 6 primeiros meses, esse primeiro semestre, na defesa da classe trabalhadora do Distrito Federal. Como a gente trabalhou no sentido de impedir de várias retiradas de conquistas, de tentativa de parcelar salários, uma série de ações que o governo do Distrito Federal tem feito, de sempre tentar penalizar os trabalhadores. É impressionante como chegou projetos aqui de aumento de impostos, enfim, uma série de ações e que a Câmara teve um papel fundamental em trabalhar no sentido de manter a qualidade de vida da nossa população. E eu fico assustado quando eu pego o Jornal de Brasília de hoje
e vejo que 70% da população do Distrito Federal, 69%, desaprova a Câmara Legislativa, desaprova a atuação da Câmara até o momento. Aí eu pergunto, ora, nós estamos trabalhando tanto, são tantas iniciativas aqui extremamente positivas, tantas audiências públicas, né? Aquele processo que o governo tentou acabar com algumas administrações regionais, nós trabalhamos no sentido de impedir que isso... Mas parece que a população do Distrito Federal ela não reconhece o trabalho que é feito aqui. Então, a gente lamenta, a gente sabe que a imprensa muitas vezes trabalha no sentido de... A gente sabe que a gente vive, né, uma conjuntura política extremamente difícil no Brasil, uma conjuntura política extremamente difícil no Brasil e no Distrito Federal. E muitas vezes a imprensa, e muitas vezes um deputado ou algum agente público erra e acaba que todo mundo acaba pagando por isso, né? E essa casa, evidentemente, acaba sendo vítima. Mas eu quero testemunhar aqui do que eu vi, do que eu presenciei. Não só ações que eu fiz, mas que muitos deputados aqui fizeram. E a gente vê pouca cobertura positiva por conta da imprensa com relação às ações que essa casa faz. Essa casa, presidente, tem ido em todas as cidades do Distrito Federal ouvir a população, debater. Então nós trabalhamos muito, muito, para que a população reconheça, e evidentemente é nosso papel, nossa obrigação trabalhar pela melhoria da qualidade de vida do povo do Distrito Federal. Mas também tem um dado positivo aqui na pesquisa. 75% da população acha extremamente importante o papel que a Câmara Legislativa tem, o papel que ela tem como fiscalizadora do governo, né, como o papel importante que ela tem para a democracia. Eles nos elegeram, o povo, para estar aqui representando, né, a nossa sociedade. Então, a pesquisa não é de todo tão ruim. Agora, nesses 6 meses que eu estou como deputado, eu percebo que a população do Distrito Federal ela entende muito pouco ainda dos poderes, né, qual a atribuição de um poder e do outro. Então, muitas vezes, eu sou abordado na rua e o cara fala, porra, aquele buraco lá no asfalto, pô, tá, o carro caiu lá, a situação da saúde, né, os hospitais, a gente já discutiu isso aqui hoje, completamente a saúde precária. E, enfim, a própria educação, as escolas caem no pedaço. Enfim, e eles acham que tudo isso, né, essas ações que a responsabilidade maior é do... Para concluir, essas pessoas acabam achando que tudo é culpa dos deputados. E nós temos um governo eleito no Distrito Federal, que foi eleito com a obrigação e com compromisso e com a promessa de resolver problemas estruturais, seja o buraco na cidade, no asfalto, seja a situação da saúde, seja a situação da educação, seja o transporte público. E muitas vezes a população acha que é papel da Câmara resolver essas coisas. É papel da Câmara fiscalizar, cobrar as promessas do governo. É papel dos deputados, inclusive, propor emendas e denunciar e fiscalizar o governo nessas ações. Mas a gente percebe que a população ela faz um pouco de confusão. E aí o que me preocupa é que muitas vezes o próprio governo, que é o culpado principal pela falta de inércia do Estado, acaba jogando para cima da Câmara a responsabilidade que é dele. A responsabilidade, e várias vezes. E agora o governo está falando assim, olha, se a Câmara não fizer, se a Câmara não aprovar lá o aumento do imposto, se a Câmara não aumentar o aumento lá do IPTU, do IPVA, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Então a culpa fica sempre para casa, para os
deputados.
Deputado
Ricardo Vale, posso fazer uma questão de ordem aqui, senhor presidente? Vossa Excelência traz esse assunto aqui dessa matéria do Jornal de Brasília, com muita sabedoria.
Só um minutinho, deputado Rafael. É só esperar o pronunciamento do Ricardo. Você já terminou, Ricardo?
Vou terminar.
Porque não pode, está no comunicado de parlamentar, não pode interromper. Assim que ele terminar, eu dou a questão de ordem da Vossa Excelência. E pedir agilidade ao deputado Ricardo.
Tá, então só para concluir, dizer o seguinte, que cabe a essa casa dar uma resposta para a sociedade. Caso essa casa melhorar a comunicação com a sociedade, porque o governo muitas vezes acaba jogando para cima da Câmara a responsabilidade que é dele. E agora, E agora está vindo aí, presidente, senhores e senhoras deputados, mais um pacote, mais uma tentativa de aumentar impostos, de jogar toda essa carga, toda essa crise para cima da nossa população. E obrigar que a população aí enfie dinheiro no bolso, que já está muito curto, para resolver problemas estruturais aqui do Distrito Federal. E aí, se a gente aprovar esses pacotes aqui, evidentemente o que hoje é 69% de desaprovação vai passar para 70%, 80%. Então é preciso que nós tenhamos cuidado com as armadilhas e com a responsabilidade que nós temos, de, em vez de prejudicar a população, pelo contrário, nós temos que melhorar as condições de vida do povo do Distrito Federal. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Senhora presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rafael Prudente.
Acho muito importante quando o deputado Ricardo Valle colocou essa questão dessa pesquisa. Né, num primeiro momento, na nossa avaliação, 70% desaprova a Câmara Legislativa, mas se formos analisar e ler a matéria até o final, nós podemos ver também que 75% acha muito importante o funcionamento dessa casa. Há pouco tempo atrás, o objetivo da população, inclusive noticiado em vários jornais, era que defendia-se que essa casa deveria ser fechada. Então, hoje a gente vê o papel tão importante que essa casa tem para a população. 75% acham muito importante. E também disse o caminho é a fiscalização que esperam de nós, é a fiscalização incansável do governo e também a economia das despesas. No meu entendimento, senhora presidente, a população está percebendo que o governo não está dando o retorno esperado. Se você for analisar essa pesquisa, o entendimento é esse. No momento de dificuldade que o Distrito Federal está passando, e o governo mandando pacotes, querendo mandar pacotes de maldade atrás de pacotes de maldade número 2, que deve mandar para essa casa até há pouco tempo, a população espera que a gente faça a fiscalização e que não aprove as coisas que são ruins. A última esperança da população, deputado Vasni, somos nós, porque já estão desacreditando pelo esse primeiro semestre que o governo demonstrou, não estão acreditando mais no governo. Então, o nosso papel, esse próximo semestre, esse semestre que iniciou ontem, é de suma importância para a análise da população também, do nosso trabalho, que estão de olho aí, e que vai ser muito importante para a população do Distrito Federal.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Deputado Vazir, só com a sua licença, já vou me retirar ali para que vou na posse do presidente Sinos. Com 2 minutinhos, deputado também, Luzia. Fui perguntado hoje também pelo jornalista do Falta Online o que eu tinha achado da pesquisa. Em primeiro lugar, eu disse que pode estar havendo também uma falha com a comunicação com a população. Eu me lembro só desse semestre, já estou aqui na casa há 9 anos, mas só esse semestre os servidores públicos foram pagos aqui por uma lei, uma ação votada aqui pela Câmara Legislativa, que foi a questão da liberação dos fundos. Vou dar um outro exemplo agora que tem deixado muitos servidores aí aflitos, que é a questão da suspensão da licença-prêmio. Então, quer dizer, a população, ao tempo que soltam essas matérias de que a população não confia na Câmara, que a Câmara não tem o seu papel, mas toda vez que o calo aperta, que tem uma atitude, deputado Vazinho, que o Executivo vai lá e toma, que interfere em algum setor da população, a população busca aqui os deputados distritais e a Câmara Legislativa. Então, eu não tenho essa convicção de que as pessoas não podem estar tendo a falta de compreensão do eleitorado. Nós não estamos conseguindo demonstrar o que nós estamos fazendo, mas eu acho que essa casa tem um papel de suma importância, sobretudo nesses aspectos que incomodam muito a população. Vi hoje a sua defesa, deputado Vazinha, da questão dessas ações, da AGFIS, da preocupação. Então, quer dizer, quando aperta, hoje eu acordei de manhã cedo com um WhatsApp de uma pessoa do Vicente Pires, também pedindo uma gestão nossa para poder fazer uma intermediação junto a essas derrubadas. Então, acho que é um alerta que nós não estamos comunicando bem lá fora para demonstrar o que estamos fazendo, mas tenho certeza que a população espera de nós, ela acredita em nós, um papel de defesa. Então, temos que ter muito cuidado com esses reajustes que querem mandar para cá, esses aumentos de impostos, que a população não aguenta mais ser surpreendida pelo Estado com notícias ruins. A população quer ser surpreendida com o Estado com notícias boas. E acho que o único que pode estar fazendo isso, as únicas pessoas que são protagonistas nessas boas notícias ou não, é o Poder Legislativo, e hoje que somos nós, os 24 deputados estaduais, que estamos eleitos. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, como o deputado Rafael Prudente disse, de podermos ter um discernimento para estarmos tomando aqui as decisões corretas. Obrigado, Vasnir, pela paciência.
Deputado Vasnir, com a palavra.
Senhora Presidenta, eu quero pedir desculpa aos colegas, porque no horário em que o deputado Bispo Renato, fez um pronunciamento, fui informado, inclusive, da enorme expressão, impacto que trouxe. Eu quero me associar ao pronunciamento do colega deputado, mas eu, em função de ter uma audiência com o secretário de Saúde, eu não pude estar presente para poder dar a minha contribuição. Estive no local exatamente há uma semana atrás, deputada Luzia, uma área consolidada com aproximadamente 25 residências de alta qualidade, e de fato não me senti convencida pela manifestação nem do governador, que tratei pessoalmente do assunto, e nem da diretora da AGFIS, doutora Bruna. Considero que houve um tratamento absolutamente diferenciado para provar o poder policial do Estado, naqueles que tinham adquirido. Compraram indevidamente, a exemplo de todos os moradores da Vicente Pires. Alguns que chegaram porque já estavam lá nas áreas arrendadas, seja aqueles que compraram também daqueles detentores de um contrato de concessão ou de arrendamento naquela localidade das antigos contratos da Fundação Zoobotânica. Mas, deputada Luzia, eu tenho em mão aqui, enviado ao nosso telefone e aqui ao tablet da colega, que eu gostaria de ler para que todos os deputados tivessem conhecimento e a sociedade do Distrito Federal. Esse é o ofício 257 de 2015. O órgão é a CODESA, da Secretaria de Ordem Pública e Social. Está protocolado como o número 1253, do dia 24/4/2015. O ofício é datado do dia 23 de abril de 2015. Senhor delegado, isso era um ofício dirigido ao delegado Alberto Leovigildo Lopes Filho, que é o delegado da DEMA. Olha o que diz, deputada Luzia de Paula, deputado Cristiano e colegas deputados aqui presentes. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pela presente informar Vossa Senhoria que a chácara número 200, que é o alvo das demolições, é objeto permanente de vistoria por parte desta subsecretaria. Porém, cabe ressaltar que o antigo administrador da Vicente Pires, não diz exatamente que antigo é esse, né, concedeu autorização para os moradores construírem no local. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento que julguem necessário. Atenciosamente, subsecretário da Ordem Pública Social, Alexandre José da Silva. Ora, senhora presidenta, eu não consigo entender que governo é esse que está hoje diante do Distrito Federal. qual é a confiança da população do Distrito Federal face à responsabilidade de defesa. Um Estado policial se implantou na Vicente Pires, né, de um tamanho absolutamente gigantesco, criando um clima, inclusive, de instabilidade. E diga-se mais de passagem, o que a doutora Bruna disse, é que tem uma outra operação que vai ocorrer em alguma chácara na Vicente Pires. Então, senhora presidenta, ninguém na Vicente Pires chegou porque comprou da Terracap na forma de licitação. Ninguém. O que nós temos hoje é algo incompreensível, alegando que a área tratava-se de um equipamento público. Não diz exatamente qual é o equipamento público previsto na área, que segundo ela, e no mapa que a mostrou-nos, é em torno de 20% da área, mas que precisa da área como todo. Bom, não sabe a que se destina aquele equipamento público. E mais ainda, o projeto da Vicente Pires é projeto. Não existe ainda uma definição clara que é este ou o projeto que tem e que vai ser aprovado nos órgãos competentes, com plan e tudo mais. Portanto, eu quero lamentar profundamente, né? Ontem, depois de um bom tempo de uma prévia audiência na Secretaria de Articulação Política, conseguimos falar com o governador, depois de ter esperado um bom tempo, agradeço a gentileza dele de ter nos recebido, mas saí absolutamente, como a gente diz na gíria, sem chão para pisar. Eu me sinto, né, numa situação, e tenho procurado fazer esse debate fundiário aqui no Distrito Federal de maneira injustificável para aquela população. Absolutamente de maneira injustificável. Até porque tenho levado para o governo várias denúncias de ocupação de área pública que nenhum político normalmente gosta de fazer isso. E eu faço, e tenho feito, né? E nenhum efeito representou. Inclusive, denúncias apresentadas ao próprio Ministério Público, conversando, inclusive, com promotores bastante conceituados pela firmeza e a dureza, como a doutora Helda. Mas estão aí, é claro, não é o Ministério Público que faz essas operações. E agora, eu entendo que é uma metodologia pedagógica, não consigo entender o que está por detrás disso. Somente a história vai nos dizer. Um ofício assinado pelas autoridades do atual governo, tendo consciência, isso em abril, consolida-se em torno de 25 casas, estou dizendo 25 porque o próprio governador me disse isso, 25 casas. Eu estive lá, mas não tive o cuidado de contar quantas casas prontas, né, habitáveis, e aí dizer que não tinha consciência de paralisar para saber que aquilo era equipamento público. Inclusive, a AGFIS já estava sob o mesmo comando. Isso é inadmissível, isso é um atentado à pessoa humana. Não é porque a área é pública que permite com que as autoridades exorbitem da sua função, exorbitem para fazer valer o poder policial do Estado diante de famílias, diante de crianças, diante de servidores públicos que estão lá morando nessa localidade. É deplorável essa cena que a comunidade do Vicente Pires vivenciou nesses últimos dias. Muito obrigado, deputada Luzia de Paula.
Com a palavra, deputado Jorge Valle.
Presidente, que bom que somos aqui cinco deputados. Eu quero colocar algumas coisas Nós vivemos hoje num estado que custa em torno de 25 bilhões de reais por ano. São 25 bilhões de reais por ano. E eu gostaria de saber, porque saiu essa pesquisa, acabou de sair uma pesquisa agora sobre a avaliação da Câmara Legislativa. Como a avaliação da Câmara Legislativa, as principais áreas do governo são avaliadas nesse momento, dessa forma. A população não percebe a entrega do Estado. Saúde pública, apesar de custar quase 7 bilhões por ano, só se fala mal. A população não percebe. Segurança pública, mesma forma. Educação, a mesma forma. E transporte, nem se fala. Então, esses quatro pilares básicos da Constituição, o Estado não consegue entregar, apesar de gastar muito neles. E, da mesma forma, o nosso Legislativo, que custa 400 milhões de reais por ano, e a sociedade não consegue receber a entrega que nós tentamos fazer. Essa é a opinião geral. Pode sair em qualquer lugar, não precisa ficar fazendo pesquisa muito sofisticada, não. Em todos os lugares se pensa dessa forma. Então, algo vai mal, tem que mudar. Não dá para continuar do jeito que está com as velhas práticas. Com as velhas práticas. Eu não posso dizer que é normal a cidade ilegal. Não é normal. Não pode ser normal. Eu estava comentando há pouco aqui, que eu já vi três cidades nascerem, indo para a minha chácara aqui, que fica a 70 quilômetros do Distrito Federal, aqui de Brasília. Vi três cidades nascerem, em pouco mais de 10 anos. Vi cidades nascerem em um ano. E hoje, cidades que estão com 90 mil habitantes, que é o Itapuã, que tem uma escola para 90 mil habitantes. E nasceram por essa ilegalidade e essa imobilidade do poder público. Então, isso nós não podemos mais aguentar. Eu digo que hoje pode botar 50 mil policiais nas polícias do Distrito Federal, que os índices de criminalidade continuarão acontecendo do mesmo formato. Porque nós não estamos investindo na educação, que é o principal e fundamental para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas, e não se consegue no curto prazo, como nós somos imediatistas e vivemos do soluço mandatário, nós nunca fazemos um trabalho, e a senhora é prova viva disso, de longo prazo na educação. E aí eu quero dizer e quero lamentar, o Plano Distrital de Educação veio para esta casa, enviado pelo governo, texto formatado, estudado e trabalhado no Executivo. E agora, 30 vetos no texto do próprio governo. No texto do próprio governo, presidente. Eu mando para cá, olha, vote essa lei para mim, ela é importante para Brasília. Aí nós votamos. Aí chega a lei lá. Opa, peraí, não era isso não, peraí. E veta. Depois de análise, de audiência pública, de trabalho, aí ele veta. Isso é muito ruim para o governo. Porque para nós outros aqui, demonstra o quê? O que demonstra? Uma secretaria não conversa com a outra. Não há interação dentro do governo. Então, eu queria aqui, nesta minha fala de parlamentar, primeiro dizer que estou presente, estou aqui, nesta casa. Não faltei a nenhuma sessão nesta casa, nenhuma. E não estou falando de falta justificada, não, porque a falta que eu fiz, que eu passei fora, foram 30 dias fazendo um curso no México, e pedi licença não remunerada da casa. Não recebi meu salário. Porque eu não fazia jus, estava fora. Não recebi meu salário. Então não faltei. E vou permanecer e vou ficar. E serei o último a sair em todas as sessões. Agora, quero que comece às 15 horas. Porque está no regimento que começa às 15 horas a sessão. 15 horas. As reuniões de líderes são reuniões de líderes. O plenário começa às 15 horas. Deve começar às 15 horas.
Não pode começar às 17h30 ou às 18h. Então, terças, quartas e quintas, temos plenário que começa às 15 horas. Tem que começar às 15 horas. E eu terei o prazer, já tinha falado do grande expediente que nunca fizemos. Já comentei aqui. Porque nós não nos aprofundamos nos itens nesta casa, trabalhamos superficialmente, votamos para esta plateia cheia. E por isso, algo vai mal. Por isso, nós não conseguimos essas pesquisas aí, revertê-las. Nós temos que legislar não para as corporações, nós temos que legislar para o povo. Nós temos que legislar para o povo. Esta casa é do povo. Na hora que eu foco numa corporação e beneficio essa corporação em detrimento do espaço de outros, eu estou cometendo injustiça. Portanto, essa casa não pode legislar desse formato. E, infelizmente, é assim que ela tem legislado. É neste modelo que ela tem legislado. E este modelo irresponsável tem levado, via de regra, ao processo de desconfiança da comunidade. E quando eu vejo, e eu vi uma reportagem hoje de manhã, e aqui não estou dizendo que sou a favor do Uber como está, mas sou a favor do Uber regulamentado, uma reportagem hoje de manhã, onde saiu, quando lançou-se a tecnologia do radiotáxi, os taxistas queriam quebrar os táxis, radiotáxi, em 92 ou 93. Saía lá, saiu na reportagem mostrando o taxista correndo atrás do radiotáxi, porque ia acabar com a vida dos taxistas. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado e não sermos superficiais quando fazemos as leis aqui e votamos no último dia sem passar em nenhuma comissão. Nenhuma comissão. A lei sai do gabinete, é votada aqui. Aí nós, a Rede Globo, Correio Brasiliense, a imprensa que está aí, passa o mês do recesso, todo dia tem uma lei nossa aqui para eles botarem na capa e falar: olha o absurdo que os deputados fizeram. Olha o absurdo que os deputados fizeram. Então nós não podemos permitir, nós, deputados, que nós façamos isso sem o aprofundamento devido. Eu fico realmente muito triste quando isso acontece, e mais triste ainda quando os ataques, né, têm acontecido aos deputados que têm trabalhado efetivamente. Aliás, eficientemente, não sei se efetivamente, porque se fosse efetivamente, a população estava recebendo e percebendo. Às vezes nós somos eficientes, somos eficazes, mas não somos efetivos. Tá certo, presidente? Então, eu gostaria de agradecer e mais uma vez reforçar o convite para que na comissão geral amanhã os deputados compareçam de verdade para fazer o debate. É a primeira vez que todos os órgãos de controle da saúde do Distrito Federal estarão aqui nesta casa junto conosco, buscando um pacto, um verdadeiro pacto pela saúde do Distrito Federal. Muito obrigado,
presidente. Deputado Gervali, quero aqui parabenizá-lo pela lucidez das vossas palavras, pelo discurso que Vossa Excelência acaba de fazer nessa tribuna. Te admiro muito, e você sabe disso, pela sua trajetória, pelo seu compromisso, mas talvez esse seja um dos discursos que Vossa Excelência tenha feito com coração e tenha demonstrado realmente o que eu ouvi no seu primeiro discurso nessa casa, quando Vossa Excelência dizia: essa casa tem que ter rito. Se não tem rito, nós vamos... Não foram essas palavras, mas quero aqui expor nas minhas: nós vamos nadar e morrer na praia. E nós estamos vendo isso acontecer. Todos trabalham muito. Todos fazem uma jornada mais do que dupla de trabalho, e de repente nós temos das ruas a resposta que nós sabíamos que ia ter. E daí a importância de seguir. Se nós se esta casa construir um regimento e nós não temos a capacidade, nós que somos construtores de leis, nós não temos a capacidade de seguir esse regimento, nós não estamos fazendo com que esse rito realmente tenha importância. E quando Vossa Excelência coloca da questão do segmento rígido de horário, nós temos que dar exemplo. E, de repente, nós não estamos dando. Começa pelo cumprimento de horário. Se um aluno vai para a escola e chega atrasado, ele, na maioria das vezes, tem uma tolerância, mas a tolerância é mínima. E ele não assiste à aula. E se todo professor deixar que aluno entre e saia na hora que ele bem entender, ele vai ser prejudicado, porque ele vai perder o conteúdo que ele precisava estar ali presente para estar assimilando. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizá-lo, dizer a Vossa Excelência que, realmente, nós temos esse país, e principalmente a capital federal, tem uma dívida muito grande com a educação. E, por isso, ao invés de nós diminuirmos os índices de violência, cada dia que passa, eles aumentam. Não só pela motivação da população para vir para o Distrito Federal, porque aqui realmente corre leite e mel, mas sim pela falta de competência que tem tido o Estado brasileiro de ser claro com a sociedade, com o povo que veio para cá e que tem vindo para construir as suas histórias. Então, parabéns mais uma vez. E fico muito feliz de estar aqui hoje, pela primeira vez, presidindo essa sessão e poder estar aqui para ouvi-lo, como estou todos os dias. Porque se tem um parlamentar que tem presença assídua nesse plenário, é essa parlamentar que vos fala. E faço isso porque é o meu trabalho. E eu tenho que ter compromisso com a minha carga horária de trabalho. Sei das nossas agendas, sei da minha agenda. Moro numa das maiores cidades e talvez uma das que mais requer e que mais exige de nós, os parlamentares, a presença e o compromisso. Mas nem por isso eu posso deixar de cumprir o meu horário de trabalho. Porque que exemplo eu deixo para os meus netos? Meus filhos já estão formados, mas meus netos não. Então, quero mais uma vez parabenizá-lo. Estamos aqui, deputado Joivale, deputado Lira e deputada Luzia, exatamente às 20 horas e 4 minutos e 42 segundos, encerrando, e tenho muito orgulho de poder participar desse momento histórico e desse discurso que Vossa Excelência pronunciou nessa tribuna. A presidência informa que, em razão da aprovação do requerimento nº 639/2015, de autoria da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, a sessão ordinária da manhã de 6/8/2015, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater o tema a atuação dos órgãos de controle e de defesa da cidadania para a melhoria da saúde pública do Distrito Federal. Não havendo mais quórum para dar continuidade à sessão, declaro encerrada a presente sessão ordinária.